A Câmara dos Deputados aprovou o relatório da Comissão de Constituição e Justiça que recomendava a rejeição da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por crime de corrupção passiva. O doutor em Ciência Política pela UFRGS e pesquisador da Fundação de Economia e Estatística FEE, Augusto de Oliveira, nos faz uma análise das consequências dessa decisão.
Esta primeira denúncia contra o presidente Temer foi rejeitada, né? Teve sua investigação vetada pela Câmara dos Deputados, né? A gente não pode descartar a possibilidade de novas denúncias, aliás, é muito provável que elas venham, e que sejam ainda mais contundentes no sentido de ligar a Presidência da República, né, e outros próceres do governo federal a esquemas que ocorreram no passado. Então, se houverem novas denúncias, a gente pode esperar uma pior da situação do presidente Temer, que já teve um desgaste muito grande para conseguir essa liberação, né? Um desgaste que por causa do uso, né, de emendas parlamentares, né, de cargos, para conseguir, então, se livrar dessa denúncia.
Mas o fato de já estarmos há menos de 18 meses do fim do mandato do presidente Temer não pode significar que os deputados decidam mantê-lo no cargo mesmo com mais denúncias?
É possível, mas o custo dos deputados em termos de visibilidade vai aumentando enquanto mais perto de chegar às eleições, né? Porque hoje, bom, muita água ainda pode rolar até as eleições e as pessoas não vão lembrar quem são aqueles que votaram a favor do Temer, quem não votou a favor do Temer, quais foram os partidos que mais votaram a favor do Temer. Mas na medida que as coisas vão chegando mais perto das eleições, as pessoas têm uma tendência de se preocupar mais com o resultado das urnas, né?
O fato é que a crise política persiste.
Sim, ela persiste, ela vai continuar impondo, né, um peso sobre a agenda do governo Temer, né, mas esse peso, é verdade, o governo Temer, ele tenta passar, né, uma agenda de reformas políticas, que é uma reformas econômicas, a favor dos interesses do mercado, a favor dos interesses, né, de parte das bancadas que estão no Congresso, né, no sentido de dizer, olha, vocês me mantêm que eu vou conseguir aprovar as reformas, né? Então, essas duas questões estão conectadas, a manutenção do governo e a aprovação de reformas econômicas, da Previdência, por exemplo, a favor, né, dos interesses das bancadas importantes do Congresso.
Mas digamos que é difícil o governo conseguir 308 votos agora para aprovar a reforma da Previdência.
É difícil, né? Agora, o principal objetivo do governo Temer é se manter no poder, né? Todos os outros objetivos, né, de aprovar reformas, etc., eles são secundários, eles são instrumentais para ficar no poder, que é o que ele precisa, inclusive, para evitar um julgamento, né, pela justiça em relação aos supostos, né, enfim, crimes que ele cometeu. Então, o principal objetivo é se manter no poder. Ele pode tentar aprovar as reformas como parte da estratégia de, né, mostrar serviço para as pessoas que importam, para parte da elite, né, que tem mais interesse econômico, e assim se manter no poder, de maneira que o resultado da aprovação talvez nem seja tão importante da reforma da Previdência, né? Desde que ele mostre que ele é capaz de promover uma agenda que vai ao interesse, né, ao encontro do interesse, né, de amplos setores que dominam o Congresso hoje.
O presidente e as lideranças principais que o cercam tentam garantir principalmente o foro privilegiado.
Exatamente, né? Se cai o governo Temer, caem também vários ministros, né, de vários partidos, não só do PMDB, do PSDB, enfim, que passariam a ser, poderiam passar a julgar, serem julgados, né, e isso é o principal fator que faz não só o presidente Temer, mas também muitos seus aliados, se manter tão aferrados ao poder, né?
O cenário para 2018 ainda está muito indefinido.
Muito indefinido. E a cada passo que a gente dá nessa crise política, a gente tem mais atores pagando um preço alto em termos de imagem, né? Por exemplo, o PSDB, que saiu das eleições municipais como a principal força numa corrida presidencial, hoje vota meio a meio, praticamente, a favor e contra o presidente Temer. Então, em parte, a gente vê aí, novamente, o abraço dos afogados, né? Nós temos um governo envolvido em denúncias de corrupção, em uma agenda que é vista como má pela população, com grande rejeição pública, e os atores políticos que poderiam se viabilizar nas próximas eleições, eles se abraçam nesse governo, né? Por conta de suas peças do passado, enfim, de problemas que não conseguem resolver, e isso enfraquece eles nas próximas eleições, em especial o PSDB, né? O que provoca, então, mais insegurança ainda sobre o que vai ser das próximas eleições.
Ouvimos o doutor em ciência política pela URGS e pesquisador da Fundação de Economia e Estatística, FEE, Augusto de Oliveira. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.